Boa noite, prezados vereadores e demais pessoas presentes. Primeira parte do expediente do dia. Sob as bênçãos de Deus, é que declara aberta, hoje, dia 4 de maio de 2015, a 14ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Momento de reflexão. Peço a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, da cor de bondade, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal.
A seguir, discussão da ata da 13ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 13ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Eu tenho uma correspondência aqui, senhora presidente. Buscamos nessa nova casa a figura de sua presidência para solicitar que seja expedido atestado pertinente do cumprimento da Lei 12.972, de 27 de julho de 1998, relativo à aquisição da titularização da entidade de utilidade pública nessa cidade. Nossa instituição vem trabalhando de modo interrupto desde o ano 2009 e até hoje podemos atender a mais de uma centena de crianças e jovens em situação de risco social. Alcançar a referida titulação seria de imensa importância para a entidade, que goza de apoio popular na sua manutenção, uma vez que não tem recebido o repasse do convênio dos convênios municipais, além de nos permitir pleitear junto ao Legislativo Estadual a titularização e a entidade mineira. Certo do acolhimento, atenção dispensada a essa, agradeço. Está assinado aqui por Vinícius Lara Costa. Não.
Um atestado.
Atual atestado.
Ele receber.
Por falta de documento.
Isso tudo aqui, mas isso é negrito, que não é bem igual. Não, isso aqui. Tá. Os três, né?
Por favor. Exato. Faltou documentação, exatamente.
A seguir, informe das comissões.
Bete, eu sei. Comissão, Bete. Informe das comissões. Vem.
Com a palavra, nenhuma? Não. Vereadora Bete.
Senhor presidente, não temos nenhum informe das comissões.
Obrigada. Dando sequência com a apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Lembrando o tempo estabelecido de 5 minutos para requerimentos e 10 minutos para os projetos. Apresento os projetos. Projeto de Lei do Legislativo número 5/2015, que dispõe a data base para o reajuste dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e dá outras providências. Dando sequência com a entrada de requerimentos, requerimentos de número 15, vereadora Sônia Matos. Com a permissão do vice-presidente desta Casa Legislativa, senhor Júlio César de Sales Pereira, que apresenta o requerimento número 15/2015, um pedido de providências. Requer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, realize vistoria na rua Prefeito Edson de Souza, próximo ao número 6, posteriormente executando as obras necessárias quanto ao fluxo de água pluvial. Sugere-se que seja providenciada a construção de uma boca de lobo transversal. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido de moradores da região e no sentido de prevenir possíveis alagamentos. Atenciosamente, em 4 de maio de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Dando sequência, apresentação de requerimento número 8, pelo vereador Nilo.
Excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal, demais vereadores, todos que nos honram com a vossa presença. Eu tenho aqui um requerimento de número 8, um pedido de providência. O vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe seguir discriminado. Solicito à mesa diretora, a pedido da Associação Social Morada do Caminho, que verifique a viabilidade de convocar uma audiência pública para tratar sobre o tema, a relação do Executivo Biquense com a rede de apoio socioassistencial do município. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido deste vereador. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicos, em 4 de maio de 2015. É justamente por causa dessas...
Para
não está sendo repasso,
né?
Coisa e tal, então... Né? É só isso. Obrigado.
O vereador quer apresentar requerimentos, se inscreveu. Depois eu vou só... assuntos urgentes. Nos assuntos urgentes, eu gostaria de dar algumas informações e que passo a seguir. De número 1, conforme sugerido pelo vereador Louro na reunião anterior, foi enviado um ofício para o CIESP, bem como para a ACE, solicitando informações acerca das providências tomadas para o cumprimento da Lei Municipal número 1695/2014, aprovada por esta Casa Legislativa, a qual previa a implantação de serviços de inspeção municipal, definindo os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzem produtos de origem animal. De número 2, conforme sugerido pelos vereadores, será enviado um ofício para o Poder Executivo solicitando que os projetos de lei sejam encaminhados com maior prazo, a fim de que haja tempo hábil para conhecimento por parte dos edis e posterior votação. Número 3. No próximo sábado, dia 9 de maio de 2015, a Câmara disporá de um carro de som com mensagem pelo Dia das Mães. De número 4, a solenidade do professor emérito e alunos destaque será realizada no dia 22 de maio de 2015. De número 5, passo às mãos dos senhores vereadores para suas apreciações e informação o primeiro informativo da Câmara Municipal de Bicas do ano de 2015. Será entregue pela secretária Vanessa e para todos os presentes, e amanhã já estaremos passando, né, entregando em nosso município para conhecimento de todos. Solicito de número 6. Solicito que as notícias para o próximo informativo, que será publicado em junho, devem ser entregues até dia 29 de maio de 2015. Posteriormente, as demais edições serão publicadas em agosto, outubro e dezembro. De número 7, faremos em agosto uma noite cultural, lançando a revista que resgata a história da Câmara e apresenta suas funções até os dias atuais, atendendo solicitação do vereador Rafael Aquino. A seguir, algum vereador quer fazer algum comentário? Com a palavra, o vereador Louro.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os presentes e os demais colegas. Senhora presidente, dois assuntos. Um que eu já venho falando dele há um certo tempo e o outro que é novidade. Parabenizar o Poder Executivo do município porque conseguiu resolver mais uma das pendências com relação ao problema do CADIN da rede ferroviária, que era o da estação ferroviária, que até a presente data, Bicas tinha uma dívida gigantesca, todos sabem disso, de dois milhões de reais, e através do esforço, da visita da professora Leia no Tribunal de Contas, e naquele dia ela também esteve com o patrimônio da União, e conseguiu fazer com que Bicas pague o parcelamento da dívida com a estação ferroviária até março do próximo ano, e depois disso o patrimônio vai ser entregue em definitivo para o município por ter utilidade social para a cidade. Lá funciona o museu, a rodoviária, então o acordo foi fechado, mas infelizmente Bicas ainda tem que pagar esse parcelamento até, acho que se eu não me engano, março do ano que vem. Provavelmente a casa vai ser informada mais para frente. Então, parabenizar por conseguir resolver mais essa pendência. Eu acho que agora só fica um dos casos lá, dos 5 processos que são para serem resolvidos, né? Dos 5, 4 já estão praticamente sanados. O outro assunto, senhora presidente, é que eu estive conversando, eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conversar com alguns conselheiros municipais de esporte, e quero lamentar profundamente o que parece que vai acontecer. Eu não estou falando que vai acontecer, não. Mas a insatisfação dos conselheiros está tão grande com a questão de não poder deliberar a respeito do recebimento dos recursos do esporte, que alguns deles estão falando em deixar o conselho. A gente sabe a dificuldade que foi para montar o conselho, para botar ele para funcionar, mas a maioria deles está querendo entregar o cargo, e a intenção deles parece que é entregar isso em conjunto. Ou seja, se eles fizerem isso, o conselho é prerrogativa, é a primeira coisa que você precisa ter para receber recursos de ICMS esportivo é o conselho. Se o conselho se dissolver, acho que dificilmente, pelas atitudes que estão sendo tomadas pelo Poder Executivo, dificilmente eles vão conseguir montar um novo conselho. A revolta é muito grande. Estive conversando com um deles hoje e ele falou comigo que está muito desanimado. Muito desanimado, porque Bicas já recebeu, em janeiro, fevereiro e março desse ano, já recebeu mais de R$16 mil. Eu não sei quem teve oportunidade já de prestar algum tipo de serviço no Poder Público. Eu falo da minha experiência enquanto secretário de Assistência Social, quando eu assumi a secretaria, e a gente recebeu um recurso do governo federal, que, diga-se de passagem, até hoje não foi reajustado, de R$6 mil por mês para o Programa de Atenção Integral à Família. Parecia pouco dinheiro, mas não é não. Fazia-se muita coisa com R$6 mil. Muita coisa. E eles estão recebendo mais ou menos isso por mês para cuidar do esporte. Só que, infelizmente, eles não estão tendo a oportunidade de deliberar sobre isso. Aparentemente, aí não sei falar se é o prefeito, se é o secretário de cultura, quem está definindo a utilização desse recurso. Né, os conselheiros estão muito chateados com isso, eu já coloquei o mandato à disposição para eles, para tentar ajudá-los, mas a gente sabe que o nosso poder aqui é muito limitado. Né? Enfiei o ofício para eles com a resposta que recebi do secretário de Fazenda, e disse que, de repente, eles poderiam procurar, eu não sei nem hoje quem está na presidência, apesar de a gente não ter uma comissão que cuida aqui do esporte, a gente tem uma comissão que cuida da parte social. Né? É assistência social, mas vamos dizer que é a parte social, que o esporte tem a ver. De repente, procuraria a comissão aqui de Educação, Saúde e Assistência Social, para que a comissão fizesse uma convocação para uma reunião do prefeito, do secretário de Cultura, dos conselheiros, e discutisse esse assunto seriamente com o prefeito. Porque eu acho que vai ser uma perda muito grande para a cidade. É só isso que eu queria dizer, só para deixar tudo ciente, senhor presidente. Obrigado.
Outro vereador que queira se pronunciar. Quando nós temos uma boa notícia, nós nos alegramos. E, caso contrário, a gente não fica muito feliz, né? Mas sempre tem a esperança de que os problemas serão resolvidos. Então, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Dando sequência com a segunda parte de nossa reunião, pela ordem do dia, entrando em discussão e votação, o parecer número 9/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 02/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Antes de adentrar aí no assunto, eu gostaria de dizer que estou voltando com este parecer já pela terceira vez a esta Casa Legislativa, mas com muita segurança. E vou ler aqui para vocês diversos documentos onde nós estamos pautados, seguros e sem medo. Gostaria de justificar os motivos pelos quais incluo novamente em pauta os pareceres dos projetos de lei número 2/2015 e 04/2015 do Legislativo. No dia 28 de março, recebi solicitação dos servidores efetivos da Câmara que os incluísse, né, em pauta. Os projetos se originaram do requerimento de número 33/2014, de 8 de dezembro de 2014, de autoria do vereador Nilo, aprovado por unanimidade, como se lê na ata da 40ª reunião pública ordinária de 2014, assinada por todos os vereadores. A legalidade dos projetos foi aferida pelos advogados desta casa. Está na linha de entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, especialmente a consulta 85.852, a qual reitera posição das consultas 811.256, 712.718, 624.804. O regimento interno daquele Tribunal de Contas, artigo 203, parágrafo 1º, afirma que não será necessário submeter questão reiterada à deliberação plenária. O TCE não admite consulta sobre caso concreto sobre o qual deve se pronunciar no exercício de suas atribuições. Consultei o arquivo das leis aprovadas nesta casa e verifiquei que foram aprovados pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça os reajustes dos servidores nos anos anteriores e o aumento do ticket. Cito parecer número 17/2013 e 14/2013. Não gostaria de citar o nome dos vereadores. Coloco aqui, para apreciação dos senhores, o requerimento do... Eu gostaria de solicitar o meu nobre vereador, que eu respeito muito e gostaria de ser respeitada nesse instante.
É uma questão de ordem, senhor presidente.
Agora,
para começar,
senhor
presidente, a senhora está discutindo um parecer que a senhora não deve... Para começar, só para começar, porque a senhora não tem direito a voto. A discussão quem faz são os vereadores. Então, eu já nem pedi a questão de ordem antes, porque a ordem regimental está sendo quebrada mais uma vez. A senhora falou que é regimentalista, então vamos lá. Quem discute são os vereadores. A senhora nem direito a voto não tem. Então a senhora nem deveria estar discutindo, apresentando justificativas para aprovar um projeto. Está errado. Só de saída. Então é por isso que eu estou rindo. E outra, a senhora não leu, não foi a senhora que pesquisou. Foram os advogados da casa que têm interesse na causa. É isso que a gente tem que entender. Que é muito fácil defender a minha causa. Eu falei aqui na reunião passada e vou repetir. Eu, se tiver uma votação aqui em que eu tenha interesse, seja ele qual for, eu nem sentado nessa mesa não posso ficar. O regimento diz que eu tenho que me ausentar do plenário. Então, assim, ficar aqui fazendo justificativa em cima das defesas que estão sendo apresentadas por quem vai ser beneficiado, no mínimo, como disse o Rafael na eleição passada, imoral. No mínimo, imoral. Então, assim, acho que a presidência está errada. Só isso.
Dando sequência... eu tenho aqui em mãos o requerimento de número 33/2014 do vereador Nilo, que solicita a mesa diretora que efetue análise juntamente com os servidores, né, pedindo aí o aumento salarial e fazendo comparações para os servidores dessa casa legislativa. A seguir, eu apresento a pauta, ata número 40, 40ª, da reunião pública ordinária de 2014, onde está aqui assinada por nós, aliás, a ata em que nós aprovamos, fomos unânimes. E, finalizando, eu gostaria de apresentar um pedido escrito feito pelos servidores desta casa, pedindo que eu voltasse com esse projeto em pauta. Então, eu vou dar continuidade, o projeto será colocado em votação e discussão. Então, está em discussão o parecer número 9/2015. Está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os colegas, a todos presentes. Senhora presidente, como já foi dito na reunião passada, eu não tenho nada contra servidor nenhum, não tenho nada contra ninguém. O requerimento do Nilo, nós votamos, a senhora mesmo destacou aí, nós votamos que eu acho que é de merecimento deles. Só que eu não acho que tem que ser feito da forma que vocês estão fazendo. Nós, na reunião passada, nós discutimos e pedimos, vamos chamar o executivo, vamos mandar um ofício, vamos solicitar, vamos ver quando que eles vão fazer, se eles têm intenção de dar aumento lá embaixo, para a gente não atropelar as coisas. A senhora, uma semana depois, voltou com o pedido. Então, meu voto é contrário. Só isso, senhor presidente.
Mas nós estamos em discussão ainda, né?
Senhora presidente.
Pois não, vereador.
Eu discordo do vereador Francisco Carlos Vicini, porque você tem que observar que são dois poderes distintos, o executivo e o legislativo. Então aqui cabe a cargo do legislativo. Nós não temos nada com o executivo, não. Inclusive, eu acho até muito... Nós fizemos uma reunião ordinária outro dia sobre... Foi o reajuste salarial dos comissariados, né? Foi? Conselheiros tutelares? Conselheiros tutelares? Não tem nada a ver com o legislativo. No meu entendimento, não tem nada a ver com o legislativo, tem com o executivo. E sim, agora, o reajuste do salário dos funcionários da Câmara tem que haver com o legislativo e não com o executivo. Entendeu? Eu acho que por aí você está um pouco equivocado. É igual o Louro outro dia falou que lá na reunião em Belo Horizonte houve isso, coisa e tal. Segundo a dona Sônia, presidente da Câmara, já teve o parecer jurídico disso. Entendendo? Nem como daqui da Câmara, como fora da Câmara. Então, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois poderes distintos, né? Executivo e legislativo.
Só me dá uma parte? Tá?
Pois não.
Só me dá uma parte. Concordo plenamente, são dois poderes distintos. Só que eu acho, para mim, eu, minha opinião, acho imoral, ilegal, a gente dar um aumento sem consultar o executivo, porque, olha só, questão legal, pode estar tudo certinho. Mas a questão moral da Câmara, dos vereadores, o que vai acontecer? Que o povo menos esclarecido, que eu dei exemplo, que trabalha no almoxerifado, um limpador de córrego, por que meu ticket de refeição é 80 da Câmara 125? Por qual motivo?
Eu vou te responder.
Então, só aguarda, depois só tem a parte. Então, vereador, o que acontece? Isso é questão moral. Questão moral. Então, não custa nada a mesa diretora enviar ofício. Ô, senhor prefeito, o senhor tem a intenção de dar aumento de ticket salarial, de tudo que o senhor quiser para os funcionários? Não. Então, tá bom. Então, a Câmara vai dar. Pelo menos vão ficar resguardados. Não vão sofrer crítica amanhã. Por que o salário de vocês é tanto e o do peão é tanto lá, do funcionário braçal lá, do limpador de carro? Essa que é a questão. Eu vejo dessa forma. Tá bom? Se eu tiver errado, vocês me desculpem, mas eu vejo dessa forma, eu voto contra.
Pela ordem, senhora presidente.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Vou explicar para você, vereador. O prefeito foi questionado sobre esse aumento do ticket de alimentação e respondeu que não tinha dinheiro. E nós temos dinheiro para dar o aumento. Ele respondeu por escrito. Por escrito. Rafael, a cópia está com você. Eu tenho a cópia. Eu tenho a cópia. Eu tenho a cópia. Nossa, eu questionei a ele por escrito. Ele disse que não tinha dinheiro, que estava em situação financeira ruim. Agora nós temos dinheiro sobre o aumento do ticket.
Conceda a palavra, vereador Louro.
Já falei isso na reunião passada, vou repetir. Se a questão é ter dinheiro, vereador, então vamos passar para 250, porque dinheiro tem. Ano passado o senhor devolveu 250 mil para a prefeitura no final do ano. Então vamos passar para 300 o ticket de alimentação, tá bom, gente? Tá bom, Diego? 300? Fechou, né? Tem dinheiro, não é não? Que beleza. A questão não é essa, não é isso que a gente está discutindo. A questão que a gente está discutindo não é ter ou não dinheiro. A questão que a gente está discutindo é justiça. A segunda questão que a gente está discutindo é o motivo do aumento real. Na verdade, a gente está discutindo um parecer. O parecer eu poderia até votar favorável. Na verdade, eu vou me abster de votar, porque é o parecer. A lei ainda vai vir para ser votada, provavelmente. O parecer, eu vou discutir essas questões técnicas todas que estão colocadas. Eu vou discutir, ponto 1, questão de justiça com o servidor público municipal. Ponto 2, a falta de isonomia nos cargos, lógico, semelhantes. Ponto 3, a justificativa, né, porque fazer graça com o chapéu dos outros é muito fácil. Na verdade, o que a mesa está fazendo? Ah, eu vou dar um aumento para o servidor porque eu tenho dinheiro? Tem não, esse dinheiro é do povo de Bicas. Dinheiro não é de ninguém aqui não. Dinheiro é da população da cidade. Então fazer graça com o chapéu dos outros é muito fácil. Eu quero saber a justificativa para se conceder um aumento real de 7,5%. Por quê? Se já tem um plano de carreira para os servidores. Por que essa reposição é dada todos os anos, em cima dos índices oficiais de inflação? É só isso. É essa a justificativa que eu quero ouvir. Por que isso? Porque eu acho que eu tenho que dar? É isso? Então tudo bem, que coloque o projeto, na semana que vem, provavelmente se ele vier em pauta, eu vou votar contra, mas como a gente tem uma semana para apresentar emenda, eu vou apresentar uma emenda dando 20% de aumento real e passando o ticket para 200. Aí eu quero ver como é que vai ser. Se a questão é essa, então é fácil de resolver. Eu passo para 200, vai ficar todo mundo feliz. Não é não, Rafael? Vou mostrar de onde sai, porque tem dinheiro tem, dotação é só criar. É mole. Servidores. Correto? Correto. Quem vai ficar feliz são os servidores. É só isso. Eu quero ouvir. A questão é a seguinte. E na justificativa não está clara quando a gente leu o projeto de lei, né? Vou me abster de votar, senhora presidente, do parecer. Não estou seguro para votar nisso. É, mas quando o parecer, quando o projeto de lei vier à discussão, eu só quero que melhore essa justificativa. Porque o aumento real de 7, alguma coisa por cento para o servidor público da Câmara. É só isso.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Aqui no meu requerimento, Luro, eu fiz uma comparação aqui, ó, observando apenas algumas câmaras com o concurso aberto como, por exemplo, 4 Barras no Paraná, que para o cargo de assistente legislativo paga R$ 1.700,00, contra os poucos mais de R$ 900,00 aqui. Pago por esta... Ah, mas eu sei, mas nós estamos fazendo o cálculo por aqui, rapaz. Olha, por aqui, igual você vai falar, eu vou dar tanto dinheiro. Aí demagogia sua. Nós estamos trabalhando com as ferramentas que nós temos. Não é? Então, olha aqui. Pago por esta casa, R$ 900,00 pago por essas casas. Ou Canoas, que para o secretário executivo é R$ 2.300,00, contra cerca de R$ 1.300,00, pago pela Câmara de Bicas. Não é? Podemos ver que tal defasagem. Ressalto também que a média nacional também é de maior, que os valores recebidos, percebidos pelos servidores, diversos setores têm firmado acordos coletivos com o caso dos trabalhadores da área industrial, que tiveram recentemente seu piso salarial fixado em R$ 1.189,41 para o cargo de auxiliar administrativo. Então, nós estamos dando comparação de o que é o cargo de numa rede privada e aqui, conforme o acordo coletivo do Minas Gerais de 00066-2014, de acordo com outro Minas Gerais, que 00557-2014, que fixou o piso dos auxiliares em 1.397. Tal diferença salarial implica em um problema para a nossa Casa Legislativa, que é a alta rotatividade dos servidores, que nós já podemos perceber hoje, menos de um ano de realização do último concurso, com 2 dos 5 funcionários em vista de seguirem para outros cargos. Então, quer dizer, já saiu aquela menina, está em vista, saiu outros, então nós estamos perdendo bons funcionários por causa disso. Então, eu acho que não é justo. Nós temos dinheiro, nós podemos equiparar, nós podemos... Eu sei, mas o dinheiro é da Câmara.
Foi feita a dotação.
Eu sei, o dinheiro é da Câmara.
E foi planejado.
E nós não estamos fazendo nada ilegal, não, é?
O aumento.
Peraí, ué. Aí,
não é? Foi planejado com dotação o aumento.
É por isso que eu te falo. Olha aqui, olha. Você vê, eu anotei aqui, olha. Para você ver. Você reclamou aí agora do esporte, que está recebendo R$ 6.000 mensais, não é? Agora, eu acho só um absurdo receber R$ 6.000 por mês, enquanto as associações filantrópicas recebem, não está recebendo nem R$ 1.000 por ano. Isso é um absurdo, uma coisa dessa?
Aplaudindo.
O que é isso?
Desculpa, senhor presidente, mas depois de uma bobagem tão grande eu tenho que justificar.
E não está mesmo, ué.
Olha só, ué. Bom, o esporte recebe, gente, só para ficar claro para vocês.
Eu sei disso, ué.
Só para ficar claro para vocês. Por favor,
posso justificar, senhor presidente?
Pode.
Muito obrigado.
Eu gostaria de pedir que as discussões, né, fossem de um nível, né, que nós todos merecemos.
Sim, senhora. Vamos lá no nível que nós merecemos. Vou desenhar se precisar, viu, gente?
O dinheiro que vem para o esporte do ICMS esportivo, ele vem destinado pelo ICMS do Estado, porque as pessoas que trabalham na área de esporte, os conselheiros do esporte, fazem toda uma informação em cima do serviço que eles prestam e o Estado paga R$ 6.000. Não tem nada a ver com prefeitura, vereador? Nada a ver com prefeitura. Essa questão que você está discutindo, você está embolando as situações para fazer uma justificativa. E outra coisa, falar de números, eu vou trazer aqui então quanto que ganha o servidor do Senado, do Congresso, da Assembleia Legislativa, da Câmara do Rio, da Câmara de BH. Vamos fazer um comparativo com eles então. Vamos lá. Ou de outras prefeituras do nosso porte, onde a realidade do município é totalmente diferente da nossa. É muito simples fazer isso. E vem chamar e falar que eu sou demagogo, e aí nessa hora a senhora não pede para maneirar no discurso, não. Aí tudo bem. Chamar o vereador demagogo pode. Mas falar que ele está falando bobagem não pode. Tudo bem. Então vamos lá. A realidade nossa é totalmente distinta desses municípios que estão sendo citados. Muito provavelmente. E eu repito, o dinheiro não é nosso. O dinheiro não é meu. Nem da presidente, nem de nenhum dos vereadores aqui. O dinheiro é do povo de Bicas. É da população. Então, se é fácil fazer, se a justificativa é porque tem dinheiro, porque o vereador tornou a repetir aqui, porque a gente tem dinheiro, se tem dinheiro, passa para 300. Dá 50% de aumento, tem dinheiro, ué. Então, a justificativa é muito rasa. É muito rasa. O argumento é fraco. Então, assim, não estou convencido. Repito, me abstenho de votar nisso aí e no projeto de lei, a gente depois que a gente vê o que a gente faz.
Eu gostaria só de deixar claro, primeiro, que em momento algum nós assumimos esta cadeira para dizer que o dinheiro público é nosso. Nunca. E se é uma coisa que nós temos tomado cuidado, e muito cuidado, e podemos apresentar e deixar, e deixamos de portas abertas, é a Câmara Municipal de Bicas e a Secretaria desta Câmara. Porque nós temos consciência do que estamos fazendo. Segundo ponto, gostaria de deixar muito claro que nós trabalhamos em equipe e precisamos de valorizar os profissionais. Eles merecem. Com a palavra, o vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhora presidente, os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Só fico chateado como o rumo da discussão toma totalmente aquém do que a gente quer debater. A gente quer debater a seriedade, a legalidade. Não é só a questão da legalidade, porque aqui pode até... surgiu essa dúvida, mas pode ser uma questão legal não ter ilegalidade se dá um reajuste diferenciado. O problema, presidente, da discussão... é porque nós discutimos, aprovamos um plano de cargos e salários outro dia mesmo, 2012, fizemos o concurso, foi para o Ministério Público. Então, essa é a minha preocupação, não é simplesmente da legalidade. E eu fico muito triste, mais uma vez, como já aconteceu aqui outras vezes nessa casa, que nos colocam contra os servidores. Eu fico numa situação totalmente contra, parece que nós estamos contra os servidores, simplesmente por estar discutindo uma coisa que, ao meu entendimento, nós temos que verificar o gasto, o dinheiro é público. O dinheiro é público, então, como o Louro disse muito bem, se for porque tem o dinheiro, a gente pode dar um reajuste muito maior. Ah, porque Juiz de Fora tem um salário melhor. A gente tem que ver a realidade. Eu acho assim, que está se levando o debate, está se fazendo política com essa situação. Eu vejo muitas vezes, me perdoem pelo que eu estou falando, mas eu fico muito constrangido com essas discussões, que parece que a gente está fazendo algo de errado, os servidores ficam olhando para a gente de cara feia, e não é. O que a gente quer preservar é o dinheiro público, é o gasto. Eu também, como eu já conversei com a senhora, eu não vejo a forma como está sendo realizada aquela festa da Câmara no final do ano. Para mim, eu acho que perdeu totalmente a finalidade, é mais um ralo que está saindo recurso. E eu entendo que a Câmara, ela tem os seus... ela é independente até certo ponto, que o recurso vem da Prefeitura, do Executivo, né? Do orçamento municipal. Então, até nós temos que planejar todo o nosso gasto, né? Como vai ser feita, mudança, equipamentos, mas sem extrapolar. Porque nós temos, se nós gastarmos tudo que for repassado, a gente tem esse direito de gastar tudo que for repassado. Mas a gente vê a situação do município, não é só o município de Bicas, são todos os municípios no Brasil que estão passando dificuldades. E será que a gente não pode, já que não tem nenhuma atividade assim diferente do Legislativo biquense, eu vou parabenizar a senhora que está fazendo algumas modificações, né, informativas, isso aí é necessário, algumas situações dessas, mas não faz muita coisa do que o essencial, né? A gente não pode ter essa possibilidade, como inúmeras câmeras no Brasil fazem, de ter a oportunidade de conversar com o executivo, de estar repassando aquele recurso vinculado, não pode ser vinculado, mas ter essa conversa. Agora, se o executivo não repassou, não repassa como aconteceu no ano passado, aí já não é problema nosso. A gente faz a nossa parte. Então, assim, eu não vejo, eu não fico nem um pouco intimidado, não vejo nós temos que valorizar os servidores. Nós pensamos em valorizar a partir do momento que discutimos e aprovamos um plano de cargos e salários, que prevê melhorias de acordo com o tempo que o servidor está na casa. Então, a questão não é simplesmente legal, que não foi atendida. O parecer veio modificado, mas o que nós pedimos, o que eu queria mesmo, era uma consulta do Tribunal de Contas. É isso, para me ter mais tranquilidade na votação, na questão da legalidade. Mas não é só isso. É a questão de nós darmos um aumento real, sem uma justificativa plausível, o quê? 2 anos depois de um concurso público com as regras já definidas. Então, assim, muito complicado para a gente, nós vereadores, estarmos dando esses reajustes, né? Então, eu acho que é uma coisa. E vou colocar mais uma coisa que me chateia. É que uma situação dessa, de dentro da casa, não é conversada. Simplesmente voltou a votação e nós que pedimos para ser analisado, nós ficamos somos os vilões da história. E não é assim. A gente está pensando... Tudo bem, vamos ver o que dá para fazer, dentro de uma justificativa plausível. Mas não é dessa forma. Eu acho que ninguém está aqui para votar sob pressão de ninguém. Eu estou aqui em primeiro lugar porque eu fui eleito pela população. Eu não estou para votar em pressão de ninguém, não.
Senhora presidente, só mais uma partezinha.
Pois não.
Na reunião passada eu falei para a senhora, dei a sugestão, vamos reunir 1 hora, 2 horas antes para a gente discutir esse assunto. E a senhora falou que se faria a reunião e não simplesmente jogou em pauta, está aqui, vota. Com um monte de justificativa aí, que está tudo legal. E nada. Cadê a reunião que você ia fazer antes? Com todos os vereadores.
O vereador, eu recebi aqui... Cadê?
Só pode ter recebido a carta até do Papa aí, senhor presidente, mas não justifica a senhora falar que ia marcar a reunião com todos os vereadores e não marcou, ué. Ué.
Pode? Só para complementar, mais uma coisa que me chateou profundamente, eu ri aqui, senhora presidente, não foi da senhora, não, foi de indignação. Tentando justificar essa situação, não sei se, provavelmente não foi a senhora que montou, né, essa justificativa, que até o parecer, eu entendo como foi feito, tentando justificar que outros anos nós votamos e que a comissão deu parecer favorável. Eu não escondo, não. Eu estava na comissão, bobear, eu era presidente, fui presidente 4 anos, só que nós não tínhamos o plano de cargos e salários. Essa era a situação. E surgiu um fato novo, que é essa notícia do vereador Louro, que esteve lá no congresso, né, Louro? Que deu essa dúvida na gente e não tinha nenhum plano de cargos e salários antes. Tentar justificar, eu fiquei muito chateado com isso, tentar justificar... Porque em outros já aconteceram em outros anos, a comissão já deu parecer favorável. Demos.
Bom,
senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Beth.
Eu só anotei aqui rapidamente os tópicos, porque eu acho que já foi, né, bem discutido. Quando o vereador Riquim diz. Com relação a ser imoral, o vereador, eu não vejo dessa forma, porque, vamos citar, por exemplo, uma empresa que ela tenha condição de remunerar melhor seus funcionários, ela não vai remunerar porque a outra empresa não consegue fazer isso. Então, tá. Então, o senhor está se referindo ao executivo. Vou te dar um exemplo. Eles atrasaram um mês o ticket e já disse que não tem como dar o aumento. Agora, então, nós vamos ter que atrasar o ticket também um mês, acompanhando o que eles fizeram? se a gente pode fazer, se nós temos condição de fazer, a gente não tem que se prender a cada um trabalho independente. Questão de dinheiro, o vereador Louro até ironizou de uma certa forma, falou, vamos dar para R$300. Existe um limite, vai ter a obra da Câmara, porque nós vamos mudar o prédio. Então, está sendo uma coisa bem pensada e bem estudada. Ninguém está fazendo as coisas assim, sem pensar. O senhor disse também que o aumento dos funcionários do Executivo. Eu vejo, eu concordo, muitos vão concordar comigo, inclusive o vereador Rafael pediu a folha, né, o valor da folha, a quantidade de funcionários. Se diminuísse o número de funcionários, talvez pudesse pagar um salário melhor. É porque são muitos funcionários lá embaixo. Tá? Outro ponto. Então, é uma coisa que eu achei interessante, que quando o vereador Nilo apresentou o requerimento dele aqui, falando em torno de 40%, tudo bem, né? Não foi discutido, mas não houve espanto. Todo mundo votou favorável ao requerimento. Agora, para 15%, está se criando uma confusão. Eu acho que tudo bem, estão pensando, agora analisa com calma. Mas de 40 para 15, está uma diferença bem boa, né? Para quem aprovou 40, não questionou tanto em torno de 40, essa é a minha opinião. Agora, eu acho que, bom, minha opinião, tendo legalidade, a casa está funcionando bem, vamos fazer a obra. Concordo com o vereador Rafael, questão da festa, que já é, que tá, perdeu, né, até mesmo o sentido, e cada vez é aquela coisa de querer, é natural, a gente faz uma coisa, ficou bom, o ano que vem nós queremos fazer melhor, e a tendência é que isso aumente o gasto. Eu até concordo que essa festa seja mais simples, uma festa menor, e que não se gaste tanto. Concordo com o vereador, você está de parabéns nesse sentido aí. Mas eu não, minha opinião, havendo legalidade, eu não vejo por que não remunerar os funcionários, até porque eu acredito que as colocações do vereador Nilo são bem calçadas, na minha opinião.
Gostaria de me dirigir a você, Rafael Aquino. Nós já conversamos sobre festas, inclusive para a festa que é do Comenda, lá do vereador José Cúgula e do professor Emérito, ela está muito voltada para a educação. Ela está sendo planejada... Espera aí, meu filho. Não, eu tenho que dar uma resposta para ele, porque ele colocou o orçamento da Câmara. Então, Rafael, com relação às festas, você pode ficar tranquilo, porque eu estou de pleno acordo com você, acho louvável, concordo plenamente com você. E com relação, nós planejamos, a Câmara, eu pedi que nós fizemos um planejamento, que eu posso até em ocasião oportuna pedir a Cleusa para passar isso para a gente, né, via ofício para cada um de nós. O orçamento do ano está todo em cima, nós estamos trabalhando em cima do orçamento. Então, após as discussões, é que eu coloco em votação o parecer número 09/2015. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que é favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 2/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em votação. Cada vereador vote como achar que deve.
Eu voto favorável, porque existe legalidade e os poderes são distintos. São dois poderes diferentes. Por isso eu voto a favor.
Votação nominal. Não? Então tá bom.
Favorável, senhor presidente.
Favorável, presidente.
os vereadores que aprovam permaneçam como estão. 4 abstenções e 1 contra. Quem desempata? Eu te passei as consultas. Aqui, tem mais um documento do vereador Rafael. Mas isso aí tem que pegar lá dentro. Aquele requerimento aí. Então, meu voto é favorável. Está em discussão? Nós já discutimos.
Mesma coisa. Não?
É só a votação.
O primeiro foi o TIC de alimentação.
Agora está em votação o parecer número 10/2015. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 04/2015, que dispõe sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em votação.
Eu mantenho meu voto, senhor presidente.
Os vereadores...
Está em votação ou está em discussão?
Votação. Nós já discutimos.
Não.
Então tá bom.
É bem diferente.
Então está em discussão. Parecer número 10/2015. Continuando. Está em discussão e votação o parecer número 10/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 4/2015, que dispõe sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Louro.
Bom, são distintos pelo seguinte, vamos lá. Primeiro que nesse parecer eu vou votar contrário. Não concordo que até agora todo mundo tentou, ninguém conseguiu me justificar ainda o porquê do aumento real. Como o Rafael destacou, existe um plano de cargos a ser respeitado, esse plano foi votado, ele prevê biênios, triênios, quinquênios, então não vejo justificativa plausível. Se fosse uma questão, vamos lá, então, alegaram aí no meio das alegações, aí, não sei quem montou isso aí, que o vereador Nilo, a gente aprovou o requerimento do Nilo. O requerimento do Nilo falava o seguinte, Rafael, simples o pedido, de que a Câmara, mesa diretora, fizesse um plano de recomposição salarial para os servidores. Beleza. Está aprovado. Aí eu te pergunto, quando foi que os servidores, pelo menos nos últimos 6, 7 ou 8 anos, deixaram de receber o reajuste em cima dos índices oficiais? Quando foi? Eu de cabeça não sei. Creio que em nenhum ano. Creio que em nenhum ano. Só creio. Então assim, pode fazer o plano? Pode. Presente para a gente o plano. Cadê? Qual foi o IPCA do ano de 2010? Qual foi o reajuste dado? Qual foi o IPCA de 2011? Qual foi o reajuste dado? Esse era o requerimento do vereador Nilo. Então, falaram aqui em 40%, não teve nada disso. Na justificativa tem um monte de coisa lá.
15%.
Na justificativa tem um monte de coisa lá, presidente. O requerimento dizia, o pedido era para a mesa diretora montar um plano de recuperação salarial dos servidores. Era isso que estava no pedido do requerimento. Então, assim, descarta essa justificativa colocada aí, porque nem tem relação com a situação. Esse plano nem foi apresentado também, diga-se de passagem. Então descarta essa hipótese. E continua afirmando, não vejo justificativa para isso. Se alguém me der uma justificativa, ok. Mas não vejo. Correto? Só isso. Então meu voto, neste parecer especificamente, é contrário.
Mais algum vereador?
Complementar.
Também concordo, senhora presidente. Quando ele disse recomposição, se por acaso em algum ano anterior não tivéssemos votado um reajuste, nem uma recomposição, nem a perca salarial inflacionária, né, nem um ganho real, aí seria o quê? É de calcular os anos que não foram dados para repor agora. Tudo bem. Mas até porque não tem, vereador Louro, porque nós aprovamos o plano de cargos e salários para o concurso. De lá para cá, foram dados. Foram 2 ou 3 anos, no máximo, e foram dados. Anteriormente, poderia se discutir antes do plano de cargos e salários, mas também entraria nessa mesma situação. Porque a partir do momento que se discutiu o plano de cargos e salários, já foi pensado o salário para aquele cargo com aquelas atribuições. Então, dali para frente, é a recomposição inflacionária mesmo, né? Não o ganho real. A questão que nós estamos discutindo seria essa.
Ainda em discussão. Em votação. Parecer número 10/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 4/2015, que dispõe sobre reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Eu voto favorável. Está em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados. Em discussão, requerimento número 8, vereador Nilo. Em votação, requerimento número 8, vereador Nilo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 15, vereadora Sônia, em discussão. Em votação. Discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir para assinar em conjunto, porque o ano passado eu apresentei um requerimento, não nesses mesmos moldes, mas porém citando a mesma situação. Foi a pedido da mesma pessoa e, como não foi atendido, eu gostaria de assinar e até pedir para anexar o meu pedido junto a esse, para que seja encaminhado.
Correto. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.